Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
O Paraná em Rede está entrevistando os 6 principais candidatos que disputam o governo do Paraná, como prevê a legislação eleitoral. Hoje, acompanhamos a entrevista de Ratinho Júnior, que disputa o governo do Paraná pelo PSD.
Candidato, o senhor tem apresentado um balanço dos convênios e das obras que fez também como secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná, na gestão de Beto Richa. E tem ressaltado, por exemplo, que suas obras não foram denunciadas ou investigadas pelo Ministério Público Estadual ou Federal, o que eu imagino que deveria ser regra na gestão pública,
claro,
certo?
O senhor
concorda comigo. Mas até que ponto um governador tem responsabilidade também em tudo isso? Hoje, infelizmente, nós temos a notícia de Beto Richa sendo preso aqui.
Sim. Olha, eu sempre procurei, Lígia, na minha carreira, tomar todos os cuidados para justamente, primeiro, honrar o meu nome, né, e não desonrar o eleitor. E sempre tomei esse cuidado e, graças a Deus, nesse tempo que eu estou na vida pública, nunca tive nenhum tipo de problema, nenhum processo, graças a Deus. E quando eu tive a oportunidade de ser secretário de Desenvolvimento Urbano, que é um cargo muito importante, que muito me honrou ter essa oportunidade de servir o Paraná, nós fizemos 3.200 obras e liberações para maquinário no Estado. Foi o maior recorde da história da Secretaria, foi o maior acervo de obras da história. Então, é algo que muito me honra, porque demonstramos que nós montamos uma equipe muito eficiente e, acima de tudo, uma equipe que tinha seriedade. Tanto é que nós não tivemos nenhuma investigação em nenhuma obra pelo Ministério Público, nem pelo Tribunal de Contas do Estado, que é, e deveria ser uma regra, como você falou, mas que num país de obras inacabadas e de obras superfaturadas, você sobreviver a 2 bilhões e 200 milhões de liberações de recursos e ter todas essas contas aprovadas, para mim é algo que muito me orgulha.
Candidato, eu não posso deixar de perguntar a sua opinião a respeito do que acontece hoje com o ex-governador Beto Richa, porque tem a ver com corrupção e ele está sendo denunciado nesse momento, pelo menos a prisão é por 5 dias que foi decretada. Por isso eu pergunto para o senhor o que, que o senhor acha dessa situação.
Olha, toda situação que você vê um líder político sendo preso é triste para a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, demonstra que a justiça tem funcionado e não poupa ninguém, independente do cargo, né? Eu acredito que qualquer pessoa que está na vida pública, ela tem o dever de ser investigada, né? Se você é uma pessoa pública, a tua vida ela é automaticamente aberta para você ter que dar a abertura para que haja investigação, obviamente, e tem que dar chance para a defesa e, obviamente, tendo culpa, que a justiça faça a sua justiça, vamos dizer assim, colocando em prática, aqui punindo aqueles que não andaram na linha, né? Mas eu, obviamente, tenho que defender também o sentido de que a pessoa tem o direito de se defender.
Candidato, em uma das delações premiadas da Odebrecht, o nome Ratinho Júnior apareceu numa lista de recebimento de doação, né? R$250 mil, segundo uma das delações premiadas. De acordo com a sua assessoria de imprensa, o valor foi repassado ao seu antigo partido político, PSC, declarado na sua prestação de contas à Justiça Eleitoral. Mas o que eu quero saber do senhor é o seguinte: esse dinheiro provavelmente foi uma negociata ilícita, né? Provavelmente, segundo essa delação do Ministério Público Federal. Eu digo que há uma brecha que permite esse uso do dinheiro e dessa negociação com as empresas.
Veja,
onde eu quero chegar é que o senhor tem ressaltado que vai fazer muitas parcerias público-privadas.
Sim.
Então, a linha é muito tênue entre a gestão política, a gestão pública e os empresários. Como monitorar tudo isso?
Olha, trazendo transparência para dentro da negociação e da licitação. E como eu te disse, Lígia, eu fiz 3.200 obras e nenhuma teve problema. Por quê? Toda discussão que eu tinha, que eu via que era necessário, eram talvez decisões mais profundas e que poderia criar qualquer tipo de risco perante a opinião pública ou qualquer tipo de dúvida, eu chamava o Ministério Público para participar, para opinar. Né, abria realmente o diálogo com a sociedade. Fizemos isso e nenhuma teve problema. Esse caso, por exemplo, a lei sempre permitiu empresa privada fazer doações, né? Tanto é que o próprio Sérgio Moro, quando houve a lista da Odebrecht, a famosa lista da Odebrecht, ele falou: olha, tem casos aí que são lícitos e tem casos que são ilícitos, né? Graças a Deus, o nosso caso, estava, no caso, lícito, né? Dinheiro que foi dinheiro declarado tanto pela empresa, declarado por mim, declarado pelo partido. Então não houve nada de errado, né? E também nas 3.200 obras que eu fiz, não teve nenhum favorecimento a nenhuma empresa que fez doação. Eu acho que quando você trabalha de maneira transparente, não tem por que você correr risco. É o que eu tenho buscado fazer.
Esse modelo de parceria público-privada pode ser um modelo para encampar as concessões das rodovias, que a gente sabe que terminam em 2021?
Olha, infraestrutura, Lígia, não se faz no mundo sem parceria público-privada. Isso é qualquer... Os países de primeiro mundo ou os países em desenvolvimento, que têm crescido muito, não se faz sem ter dinheiro privado ou empresas privadas participando da infraestrutura. Se você for na China, lá, que é um país comunista, que é um país que tem crescido uma média de 7, 8% ao ano, né, que tem muito dinheiro, mesmo assim, lá tem pedágio nas rodovias. Por quê? Por dois motivos. Um, por uma questão financeira mesmo, porque as empresas passam a ter dinheiro e o poder público sozinho não conseguem ter o investimento necessário para fazer infraestrutura. E segundo, que a iniciativa privada tem mais agilidade do que o próprio Estado em fazer os projetos. Você imagina você aqui, que para você fazer um projeto de rodovia, você leva um ano e meio, só o projeto executivo.
Tem que desburocratizar isso também, né?
Sim, mas isso depende do quê? Do Congresso Federal, da nossa Câmara Federal, que também é muito lerda. Né? Então, se você não partir para essa parceria público-privada, você vai ficar dependente das leis federais, que são muito morosas, que criam regras que acabam fazendo com que a máquina pública fique cada vez mais lerda, e isso prejudica quem? O cidadão de bem, que quer produzir, que quer gerar emprego, que quer ganhar o seu dinheiro.
Bom, a LDO, aprovada na Assembleia Legislativa para o próximo ano, indica que o orçamento do Paraná será de 69 bilhões 280 milhões. Uhum. É a LDO, né? A lei.
É uma previsão, né? Não vai chegar a esse volume.
Pode não chegar a esse valor. Mas eu queria saber do senhor o seguinte: na Assembleia Legislativa foi aprovado um reajuste de 2,76% para o Legislativo e para o Judiciário nos salários. A bancada do seu partido apoiou essa votação. O senhor estenderia esse reajuste para o restante do Executivo, tendo em vista o que vem de orçamento para o ano que vem, já que a atual governadora propôs 1% para os demais servidores e essa foi uma proposta dos deputados estaduais de aumentar esse percentual de reajuste?
Veja, Lígia, o servidor público ele já está 3 anos sem ter nenhum tipo de reajuste. Ele já fez um sacrifício, ou tem feito um sacrifício importante para o Estado. É necessário que haja a boa vontade do governo de tentar amenizar esse impacto desses 3 anos sem reajuste no salário do servidor. O que eu defendo, e já falei isso para os presidentes de sindicatos dos servidores em várias reuniões que nós tivemos juntos, já inclusive tratando de plano de governo, que logo no início do governo a gente sente e já faça um planejamento de 4 anos. Qual que é o erro que eu vejo das gestões públicas brasileiras no modo geral, em especial se tratando de questão de reajuste de servidor? Que todo ano o servidor público tem que parar para reivindicar, o governo do estado tem que parar para ficar discutindo questão de reajuste, e isso faz com que a prestação de serviço do governo para o cidadão também pare. Isso é muito ruim para todo mundo. Então nós temos que sentar, logo no início, fazer uma previsão da economia brasileira, qual vai ser a previsão da inflação para os próximos 4 anos.
2,76 para todos não dá.
Olha, se você avaliar que a governadora anunciou 4 bilhões de investimento, que eu também não sei de onde tirou esses 4 bilhões de investimento, já que não teve superávit do ano passado para cá, e que você teve, com o aumento da energia que deram agora o governo 60, 90 dias atrás, de 15%, entrou 400 milhões no caixa do governo, teria dinheiro.
Candidato, gostaria de falar que eu li o seu plano de governo, são 188 páginas, muitos detalhes de todos os assuntos possíveis, e eu achei trabalho bastante, ou até demais para 4 anos. Uhum. É possível fazer tudo aquilo, ou quais as prioridades para os 4 anos eventuais de governo?
É possível, Lígia. Primeiro porque tem que ter vontade política, né? Essa vontade eu tenho, né? Nós montamos uma boa equipe em cima desse plano de governo, e obviamente vamos montar uma boa equipe para governar. Vamos começar cortando 50% das secretarias, diminuindo a máquina pública, que isso vai direto no bolso do cidadão, que paga todo esse custo. Vamos acabar com as mordomias do Estado. Lamentavelmente, nos últimos anos, nas últimas décadas, o poder público, em especial no Paraná, foi acumulando mordomias que o cidadão não aguenta mais bancar, né? Não justifica bancar uma chácara para atender o lazer do governador ou da governadora através do suor do paranaense. Uma ilha que nós temos, que é a Ilha das Peças, que é a Ilha das Cobras, que fica na Baía de Paranaguá, também para atender o lazer do governador ou da governadora. Aposentadoria de governador, já tinha alugado para governador. Isso tudo nós vamos acabar por uma questão de custo e por uma questão de dar exemplo para as demais diretorias, demais secretários, acabar com esse negócio de chofer para secretário. Então, quer dizer, nós temos que implantar uma nova metodologia de trabalho, valorizando mais o dinheiro público, que é do cidadão, obviamente, para que sobre dinheiro para aplicar naquilo que é necessário para as pessoas terem qualidade de vida, que é saúde, educação, segurança pública e infraestrutura.
O candidato Ratinho Júnior, entrevistado de hoje no Paraná em Rede, que está entrevistando os candidatos que disputam o governo do Paraná. Eu fico por aqui, mas a gente se encontra na edição de amanhã. Um ótimo dia para você. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.